Boa tarde para outro Christian por aqui, Christian Perin. E aí, Christian, boa tarde.
Boa tarde, Bruno. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem? Tudo certo. Só por...
Dessa vez, sem palavrão, tá, Christian?
Deixa para nós. Vou tentar o máximo possível.
Pra
não
quem
garanto.
Não sabe, da última vez ele soltou aqui um palavrão, tava empolgado, mas aquela vez você podia, ganhou o título. Tá. Vamos combinar o seguinte, você ganhar um título sul-americano, você pode vir aqui soltar 3 palavrões na sequência e eu fico do outro lado só fazendo pi, pi, pi aqui para não aparecer no ar.
Fechado,
tá?
Acordo, então.
Fechado, então. E também com a Júlia Spader. E aí, Júlia, tudo certo?
Tudo certo. Muito obrigada por nos recepcionar novamente aqui, Bruno.
Então vamos lá, falando desse campeonato que para vocês já começou há muito tempo em termos de preparação, mas que agora chega na hora do vamos ver, na hora do, que o bicho pega, que é realmente a competição, que é o que vocês mais querem. Tito, facilitou esse campeonato ser no Brasil, não só pela questão de logística, mas pela questão de levar o maior número de participantes, porque rendimento vocês vêm apresentando há um bom tempo. Vem se credenciando para essas competições. Agora, a gente sabe que quando é fora do Brasil, aqui na América do Sul, parece que tudo é mais caro, é mais distante, porque envolve a logística de avião, isso e aquilo. Por ser no Brasil, tudo isso facilita, Tito?
É, por um lado, sim, Bruno. É um pouco mais fácil, porque estamos em casa, apesar de ser 8 horas de viagem, mas depende do lugar que é, seria mais longe. Aí vem a história do começou americano, tudo é em dólar, né? A inscrição em dólar, se a gente fosse para fora, aqui ainda o hotel a gente paga em reais, se caso fosse fora seria em dólar também, então por esse lado é um pouco melhor. A questão do clima, como a gente já está treinando, como tu falou, uma hora é quente, uma hora é calor, a gente já está acostumado com esse clima. Quem vem de fora é um pouco mais complicado, né? Às vezes vem o pessoal que mora no Chile, na Argentina, ali nos Andes. Lá é frio
o tempo inteiro, é.
Então aqui é calor, eles vão dar uma sofrida um pouco maior. Então acredito que é um pouco melhor para nós, sim.
É, e ainda mais porque é na região sul. Então o clima que a gente está tendo em Marau, muito diferente. Não deve ser muito diferente do que tem lá em Cascavel. Você teve há pouco tempo lá, inclusive, Tito.
É, faz uns 3, 4 meses no máximo. Então é bem assim, o clima é... Que nem aqui, de manhã está um clima, de tarde está outro clima. Vai trocando durante o dia, então... Para nós aqui do Sul vai ser bem mais tranquilo.
Inclusive, antes de conversar com outro pessoal aqui, te parabenizo a você e a Sandra, porque eu vi a postagem lá de vocês, conseguiram então faixa preta, se eu não me engano, 12º Dan, você?
Terceiro
Dan, perdão, é. Mas a nível internacional,
sim,
agora, né?
Sim.
Bacana essa novidade. E a Sandra também é sua primeira aluna faixa preta,
meu
é isso?
Primeiro faixa preta.
E sendo logo quem comanda em casa, a chefe de tudo.
Tô ferrado. Antes eu tinha um pouquinho de grau a mais, agora...
Não tem. Tudo faria do mesmo saco. Agora respeita a Sandra, hein?
Mais?
É, mais ainda.
Então
já
tá
respeito
bom.
Sempre, né? A base de tudo. Bonita a trajetória de vocês dois juntos construindo...
A minha palavra lá é sempre a última.
É, sim, é. Senhora. Eu senhora, também tenho isso.
Okay, você tá certo.
Sempre concorda. Agora, partindo aqui para conversa com também os outros competidores, Júlia, e depois quero ouvir também do próprio Christian, a gente sabe que preparação para o campeonato ela é diferente. Começa, de certa forma, tem aqueles picos de treinamento. Conta para a gente como é que é essa preparação que antecede a competição. Claro que chega um momento agora que vocês têm que pegar um pouco mais leve no treino, ou não acontece isso? O ritmo e a exigência é sempre muito alta na academia?
Na verdade, assim, a gente se mantém ativo, treinando num ritmo de médio a alto, digamos assim, a maior parte do tempo. E nesses tempos de pandemia, a gente nunca tinha nada muito certo. Normalmente, por exemplo, o brasileiro que a gente participou era em junho ou julho, e o sul-americano mais no final do ano. Dessa vez foi o brasileiro em setembro, e agora o sul-americano início de dezembro. Então, são duas competições importantes com datas próximas. Então, acabou que eu acho que a preparação para um evento acabou emendando com a outra, a gente conseguiu otimizar esse treino. E senão, claro, tem essa a época de treinar um pouco mais pesado para ter um pouco mais de ritmo de luta, ritmo de até de resistência e tudo. E agora, claro, nos últimos dias, mesmo antes do evento, a gente mantém para não vir a ter nenhuma outra lesão ou para manter o que já está tudo certo, agora só os detalhes ajustados.
E para ti, Christian, eu falava agora das complicações, a Júlia levantou do calendário um pouco mais espremido, isso é um complicador para você ou, de fato, esse calendário um pouco mais intenso na reta final foi bom para ti?
Cara, pra mim foi bom, porque eu já mantenho sempre um ritmo de treino elevado. Quando eu consigo, faço 2 a 3 treinos por dia. Daí isso, as competições próximas, que a Júlia falou também, deixam um ritmo legal. Aí nós treinava, corria, treinava de novo. E assim vai. Quanto mais, sempre é melhor, né?
Com certeza. Você vai competir, Tito, em qual categoria e também já tem oponente definido?
Eu vou
na... tua estreia, claro.
Na categoria peso pesado, né? Peso pesado. Ainda não, eles não largaram o card das lutas, né? Porque eu sei que é 2 por categoria de cada país. O outro brasileiro está confirmado. Bem provável que venha algum argentino, paraguaio. Eu acredito que até quinta-feira eles larguem já
O chaveamento.
Isso, aí a gente vai saber quem vai pegar. Caso tenha... O que que acontece? Se tiver 5 atletas, por exemplo, os 2 brasileiros fica cabeça de chave para se pegar só na final.
Ok.
Assim como se é na Argentina ou qualquer outro lugar, fica um para cada lado pro não, pros do mesmo país. Um exemplo, 4 caras. Eu, outro brasileiro, 2 argentinos. A gente se enfrenta na semifinal pros 2 do mesmo país se pegar só na final.
Só nessa eventual final, isso, né? E também como é que fica essa questão, Tito? Quantos competidores estão inscritos? Isso vocês já têm conhecimento também? Na sua categoria, por
não,
exemplo?
Não.
Nem no
mas,
geral também?
Não, eles ainda não largaram, mas eles já devem ter, porque as inscrições já foram encerradas, sim, então agora eles devem estar fazendo o chaveamento, né? Uhum. Mas eu acredito que a quarta-feira, quinta-feira já saia isso para ter uma ideia de quantas lutas... vai ter, quantos vai ter cada chave. Mas na categoria pesado, ultimamente não tá tendo... Quando dá muito, é 3 lutas.
Sim. E pra ti, não saber qual vai ser o teu oponente, é bom, ruim? Qual a sua avaliação que você faz disso?
Não muda nada. Não, indiferente quem for, o objetivo é o mesmo. É... Tem gente que gosta de saber. Eu, pra mim, não...
Até pra, de repente, montar uma estratégia, né? Ver alguns vídeos, estudar o adversário.
A única diferença é pra saber se ele fosse destro ou canhoto. Isso muda. Mas fora isso, não... Quem for, o objetivo é o mesmo. É dar o melhor sempre e trazer essa vitória pra Amaral.
Fantástico. E você, Júlia? A avaliação que faz também desse tiro no escuro, de não saber o que vem do outro lado na sua competição também. E deste cenário, no feminino, qual é também a sua categoria em que você vai estar disputando?
A categoria que eu vou disputar é até 65 quilos na modalidade low kicks. Então, que nem o Tito falou, eu acho que é uma coisa que ele traz para nós e a maioria das pessoas da academia tem esse sentimento, é que independente de quem for a pessoa, claro, quando tu sabe, é mais alto, é mais baixo, é mais ágil, mais forte, enfim, às vezes dá para montar uma estratégia, mas independente de quem for, muitos eventos já aconteceu isso, de muitos atletas irem sem saber quem ia lutar, sabia na hora, assim. Então, para mim, não é um problema. Às vezes até é bom, porque daí tu não fica pensando, ah, será que vai ser assim? Ah, ela é mais alta, ela é mais baixa, ela é tal.
Será que ele dormiu bem? O que ele comeu?
A gente não fica sofrendo por antecipação, né? Claro que faço das palavras do Tito as minhas, né? Ele passa muito isso pra nós e acho que é muito da parte mental também da coisa. A gente vai lá pra fazer o que a gente gosta de fazer, pra representar a nossa academia, e independente de quem for, se for uma luta, se forem 5 lutas, a gente vai dar o nosso melhor.
E essa categoria que você vai disputar é a mesma que você representou no campeonato nacional recentemente?
Sim, é a mesma categoria, todos nós vamos lutar
na mesma.
É, a gente ganhou conquistou a vaga, né, nessa
categoria. Via campeonato brasileiro. E pra ti, chegar como campeã nesta categoria também, de certo modo, aumenta a tua responsabilidade ou você não coloca propriamente esse fardo em cima de si?
Olha, eu tento me cobrar dessa forma o mínimo possível, porque acaba que a gente fica sofrendo por antecipação, que nem eu comentei antes, por uma coisa que tu nem sabe o que vai acontecer, não sabe o que vem. Então, sim, a gente teve ótimas colocações, campeões e vice-campeões brasileiros, né? E isso só quer dizer que a gente merece estar lá onde a gente está e que a gente trabalhou muito para isso. Então, isso também quer dizer que a gente tem condições de estar lá e de bater de frente com quem tiver nessa mesma... Porque são os melhores de cada país. Então, se nós, nesse momento, somos os campeões, tem os campeões dos outros países e vai ser vai ser uma briga bonita.
Com certeza. Expectativa, pelo menos, de avaliação sua é de que consiga trazer esse título. É claro que ainda, como a gente falou, não dá para prever o que vem pela frente, mas a sua expectativa, claro, é muito forte nesse sentido. Acredita que pelo cenário que hoje está posto, dá para trazer esse título?
Com certeza, com certeza. Tanto no meu caso, quanto no caso dos guris, a gente vai sempre com um pensamento positivo, porque tu entrar pensando, ai, mas será? Porque ela tem isso, porque ele tem aquilo, porque ele é tal coisa. Não, não tem como. Ali tu já entra... tu já perdeu antes de tu entrar. Então, claro, ganhar é ótimo, a gente sabe que a gente tem essa capacidade, essa qualidade técnica e enfim, mas também tudo que envolve é tão importante quanto.
Já por não ser por idade, ser sim por peso, Christian, isso torna um dificultador também, porque a gente sabe que agora, final de ano, vem aquelas comilanças, tem outras etapas da nossa vida também que vira e mexe, a gente tem alguns desvios do caminho, a gente extrapola um pouco o peso. Vocês têm todas as categorias com peso. Qual que é a sua categoria mesmo?
A minha é até 91 quilos.
Até 91 quilos. O que é mais difícil, Cris? Você falou que treina 3 vezes por dia, às vezes, sim, né? Sim. É as dores no dia seguinte ou é tentar bater o peso?
Ah, tentar bater o peso. As dores é comum pra nós, pros tês, então a dor faz parte agora. Quando não tiver dor, tá errado.
É, tá errado. Alguma coisa tá errada.
Se o lutador falar que tá sem dor, ele não tá treinando.
Não tá treinando direito, né?
Não, não tá
exatamente.
Treinando.
Tá dando aquele famoso migué. E pra ti, Tito, o que é o mais difícil disso tudo? E eu vou acrescentar uma outra coisa, porque você é professor também. É treinar o pessoal até altas horas da madrugada? É perder este peso perto de prova? Ou realmente são as dores do dia seguinte?
É, as dores, Bruno, já convive comigo há anos já, né? Elas fazem, eu sempre digo, a dor é um privilégio dos vivos, né? Ela já faz parte de mim, então a gente tem que... Que nem se tu falar por dor, ninguém treina, ninguém luta. É, que nem se eu digo... Se alguém falar assim, pai, eu não tô sem dor, não tá treinando.
A dor também representa o crescimento nesse sentido.
Né? Então, depende da dor, quer dizer que tu tá treinando certo. Mas vai ter a dor da pancada, tu vai ter que aprender a lidar com ela. Hoje eu não vou dizer que nunca, mas eu não pretendo mais lutar na categoria de baixo, até 9,1. Né? Eu peso aí 115 quilos, 110, eu perco um peso moderado na categoria de baixo, e aí eu perco muito aluno, porque eu fico numa reina que tá louca. E nem por isso, eu dou muita aula, hoje eu sou um professor que luta, né? Então eu tenho que conciliar as duas coisas. Então eu não consigo mais fazer direito o treino para baixar de categoria, e eu prefiro lutar no pesado, sempre deixei claro isso. Então, a princípio, eu não pretendo mais, mas às vezes os caras... Pô, tem uma luta aqui até tal peso.
Vamos.
Bora.
Vai fazer o quê?
Eu sou lutador.
Chega de última hora, vem um convite. Como dizer não, né?
É.
Agora, Tito, pra ti você levantou um ponto crucial aqui. Você treina e também luta. Fala pra gente como é que é essa diferença. Claro que cansa um pouco mais, mas se realmente você tivesse a oportunidade de só treinar ou só lutar, o que que escolheria? É claro que é um cenário que hoje é uma realidade um pouco distante.
E aí tu me colocou porque eu amo lutar e eu amo dar aula. Eu fico muito feliz quando eu vejo eles lutando, indiferente do que nem a Julia falou, eu preparo eles para perder também, né? A gente nunca vai para perder, mas a gente tem que estar pronto para perder.
O saber perder é muito importante.
Tem que saber perder e voltar para casa. E eu sempre falo, a gente treinou para estar lá. Quem está lá também treinou para estar lá. Então, quando perder, tem que perder porque o cara foi melhor, não por algum erro teu ou porque tu não treinou direito, né? Então, são duas pessoas que estão lá lutando que as duas treinaram. Não é tu não pegou uma pessoa na rua e botou lá lutar. Às vezes pergunto, pô, mas como é que foi perder? Cara, eu tô tirando... E quando eu dou desculpas, eu tô tirando todo o mérito do outro cara.
Exato.
Então, hoje eu fico muito feliz quando eles lutam, quando eles ganham, ou quando eles perdem, mas deram o seu máximo. Isso é muito grande, ver todo o trabalho feito dentro da academia. E eu amo lutar, então, do meu jeito, hoje eu ainda consigo fazer os dois, né, bem feito. O momento de eu parar de lutar, eu ainda não sei. Até que eu subir lá e meu coração bater forte e aí tremer a perna, eu vou lutar. O dia que isso parar, eu acho que eu tenho que parar de lutar. Mas tomara que demore bastante. Mas eu ainda hoje eu consigo conciliar bem. Dou aula, treino eles. Mas eu fico muito mais nervoso quando eles lutam do que quando eu luto, né?
Então, isso com certeza. É igual aquela velha história, quando a gente tem que fazer a nossa parte, a gente faz, mas quando tem que depender dos outros também, ou quando tá assistindo, aí a atenção eleva.
Eu sei que eles sabem o que eles estão fazendo, mas
claro.
Eu fico nervoso igual.
Claro, né? Atenção toma conta. Pessoal, desejo para cada um de vocês boa participação no campeonato e espero que no retorno vocês estejam todos com o cinturão aqui na cintura e que passem aqui na tua Rádio Alvorada novamente para a gente contar uma bonita história. E como você disse na última vez, né? A Tito Tim não conta história, ela vai para fazer a história. Então a gente espera que essa frase realmente seja feita novamente. Já temos um orgulho enorme de vocês estarem indo com três competidores. E aqui vai o apoio e a torcida de toda a equipe da tua Rádio Alvorada e da comunidade maranhense. Valeu, Tito.
Muito obrigado, Bruno. Obrigado a todos os ouvintes, né? Estão sempre